Dia Internacional do Orgulho Gay. Para conversar conosco, Lucas Siqueira, diretor do Grupo Dignidade e coordenador de juventude da Aliança Nacional LGBTI. Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, prazer imenso tê-lo aqui conosco no Tarde Nacional.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa, num dia tão importante para toda a comunidade LGBT, não só no Brasil, mas no mundo, e já desejo a todos que estão nos ouvindo um feliz Dia do Orgulho LGBT.
Sim, o objetivo principal é conscientizar aí a população sobre a importância, não é, do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos, igualitária, não é, independente aí do gênero sexual.
Sim, sim. Dia 28 de junho, não só, como eu disse, não só no Brasil, no mundo todo, foi marcado pela, na verdade, 28 de junho de 1969, em Nova York, um bar chamado Stonewall, que era um ponto de referência de encontro da comunidade e que severamente recebia muitas batidas policiais simplesmente por ser um bar LGBT. E no dia 28 de junho de 1969, a comunidade LGBT deu um basta ao preconceito, deu um basta a tudo isso e se impôs como cidadão ou cidadã, como qualquer outra pessoa, e se começou um enfrentamento com a polícia que durou 3 dias. E depois desses 3 dias aconteceu a primeira parada LGBT do mundo. E por isso estamos aqui hoje todos os anos, claro, né, que lutamos todos os dias do ano, mas um dia para lembrar a história e para conscientizar a sociedade que respeito é fundamental para todo mundo.
E também para lembrar que as pessoas devem se orgulhar de sua sexualidade, não é? Não sentir vergonha da sua orientação sexual.
Sim, sempre digo, igual os filósofos dizem, o objetivo da vida é ser feliz. Sim. E para ser feliz, a gente tem que ter orgulho de nós mesmos, como a gente é, da cor do nosso cabelo, nossa pele, nossa orientação sexual, nosso jeito de se expressar. A gente é bonito, feliz, cada um do seu jeito. E essa diversidade deve tornar nossa sociedade tão rica, sabe?
Sim.
Quando uma pessoa, ela tem orgulho de si mesma, ela consegue acordar cedo para trabalhar, estudar, tem perspectiva de vida. Por isso que é muito bom ter orgulho. Mas quando o preconceito acaba com esse orgulho, acaba com o amor próprio, vem a baixa autoestima, muitas vezes o suicídio, até mesmo a violência preconceituosa. Então o orgulho é muito importante para lembrar todos os dias que estamos aqui para ser felizes, mesmo que tentam nos impedir.
Isso. Lucas, estamos em rede com São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, Anchieta Filho já tem pergunta, não é isso, Anchieta?
Obrigado, Fátima. Boa tarde, Lucas. Prazer em falar contigo. Obrigado por atender a nossa reportagem. Lucas, o jornalista gosta de número. Não tem jeito, Lucas. Eu queria que você falasse aqui para o ouvinte do Tarde Nacional, se você tiver, o número de mortes que a população LGBT sofre devido a essa questão do preconceito.
Sim, infelizmente o país, o Brasil, está entre os principais países mais preconceituosos para a comunidade LGBT no mundo. A cada 19 horas, um LGBT é morto no Brasil. A cada 2 horas, um sofre um tipo de agressão, segundo o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de apenas 35 anos no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, simplesmente por causa do preconceito. E ainda assim, falta dados oficiais do Estado. Por exemplo, a comunidade LGBT não está no censo brasileiro. Então, os únicos dados que nós temos é de fora ou de iniciativa do terceiro setor.
Ô Lucas, você deu um número assustador. O Brasil é o país que mais mata? Olha, tem alguma explicação, Lucas? Tem alguma explicação para isso?
O Brasil, além de ser um dos países mais homofóbicos, também é um dos países mais racistas, mais machistas. A nossa cultura, a nossa sociedade, construída em 500 anos, sem nenhuma política pública de combate ao preconceito, sem nenhuma educação que ensine o respeito, e isso é o resultado. Se a gente não fazer nada, ficar de braços cruzados, essa situação tende a piorar cada vez mais, cada vez mais. O Brasil, a gente sabe que é um dos países que mais mata pessoas negras no mundo, é um dos países que mais mata mulheres no mundo por causa do feminicídio, e a população LGBT não escapa dessa, infelizmente. Um país que ainda não leva a educação a sério, os direitos humanos a sério, o único resultado é esse resultado desastroso.
Fátima, é contigo. Eu fiquei agora com vergonha, Fátima.
Não é, Chico? Bom, Lucas, estamos também em rede com Rio de Janeiro. Glaucia Araújo, pergunta para o Lucas, Glaucia.
Isso, na verdade, é mais uma troca de ideias. Boa tarde, Lucas. Para deixar o Anchieta com mais vergonha ainda, ontem foi um momento super bonito, né? A Nanda Costa, a atriz Nanda Costa e a percussionista Lanlan anunciaram, né, que estão grávidas de gêmeas. E depois desse anúncio que foi feito ontem, né, lá na TV Globo, elas postaram no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, elas receberam uma chuva de agressão pelas redes sociais. As redes sociais potencializam essa homofobia, Lucas, na sua opinião?
Eu acredito que quando a comunidade LGBT decidiu sair do armário, os preconceituosos também decidiram sair do armário e usam uma ferramenta que poderia ser uma ferramenta para disseminar ideias de respeito, né, de amor ao próximo, mas usam essas ferramentas para destilar ódio de graça. Duas mulheres que estão comemorando uma vitória do seu relacionamento, um objetivo que é construir uma família, recebendo ataques. Muitas vezes dizem que nós queremos destruir a família. Muito pelo contrário, nós lutamos todos os dias para ter o direito de construir as nossas famílias do nosso jeito. O que destrói a família é o preconceito. E as redes sociais acabaram sendo uma ferramenta muito usada para isso. Por isso que é muito importante a gente cobrar políticas empresariais, políticas públicas que impeçam esse tipo de discurso. Discurso de ódio é crime e mata, não é liberdade de expressão. A sua liberdade se limita quando começa a liberdade do outro.
Porque a gente vê, né, usando o exemplo delas, que é o que está mais recente, né, na mídia, duas mulheres independentes, duas mulheres que trabalham, duas mulheres que pagam impostos e que resolveram, como você falou, criar uma família. E com certeza vão ser super cuidadosas com essas meninas que estão para vir por aí, né, que a gente deseja muita saúde e muita paz. E, assim, às vezes também pessoas que ficam escondidas, né, nessa capa de preconceito, esse ranço, de não entender, né, que cada um é feliz do seu jeito e a gente tem que respeitar, né, Lucas?
Sim, a gente sempre diz, quem tem que aceitar o casamento gay, por exemplo, é quem foi pedido em casamento. Quem não foi pedido em casamento não tem que se intrometer no casamento do outro. A comunidade LGBT sempre lutou por direitos civis, é direitos civis com qualquer outra pessoa. Por exemplo, se eu não pagar o IPTU da minha casa, o Estado toma a minha casa. Se eu não cumprir com meus deveres como cidadão, se eu cometer algum crime, eu sou preso. Como qualquer outra pessoa, eu não sou isento das minhas obrigações como cidadão por ser LGBT. Mas se eu cumpro com todos os meus deveres, por que eu não tenho os mesmos direitos? Como construir uma família e poder postar isso nas minhas redes sociais privadas e ser respeitado. Se não gosta, não segue, não curte. As pessoas fazem questão de ir lá e destilar ódio e preconceito. Esses discursos não é liberdade de expressão. Esse discurso é um discurso de ódio que mata, que faz a mãe ter que enterrar o filho porque foi morto por preconceito, que faz muitas vezes o marido ou a esposa perder seus companheiros e seus companheiros por causa do preconceito. O que destrói a família é o preconceito, não a comunidade LGBT, que muitas vezes está lutando para construir sua família também, como qualquer outro brasileiro e outra brasileira.
Você sabe que, assim, não sei se isso diminuiu, mas antigamente as pessoas achavam que casal gay era promíscuo. E hoje em dia a gente vê tantos casais por tanto tempo juntos, que eu fico pensando assim, gente, qual vai ser a desculpa agora, né? Porque vai ter que arrumar uma outra desculpa, porque essa já não está colando mais, né? Tem que arrumar uma outra desculpa. Que a gente realmente fica impressionado como é que as pessoas ainda pensam desse jeito em pleno ano de 2021, com tanta coisa importante, de fato, né? Assim, mais importante, mais urgente para ser resolvida. Enfim, Lucas, obrigada, viu?
Que isso, eu que agradeço, podem sempre contar comigo, com o Grupo Dignidade.
Não, eu vou te passar de volta para a Fátima, que a Fátima tem um monte de pergunta, né, Fátima?
Pode deixar.
Tá. Lucas, e eventos, está programado, você está sabendo de alguma coisa que está programado, algum desfile? Normalmente,
nessa data do ano, acontece no Brasil todas paradas do orgulho, mas por causa da pandemia... A comunidade LGBT tem essa consciência que não é possível fazer isso agora. Uhum. Então, muitas cidades, capitais, estão fazendo de forma online, E está tendo também um seminário no Congresso Nacional, de forma virtual, para debater as políticas públicas e os desafios da comunidade LGBT no Brasil.
Maravilha. Lucas, tem mais alguma coisa que você queira falar que a gente não tenha perguntado?
Ah, eu gostaria de falar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente pessoas LGBTs, que nós estamos passando por uma época na brasileira muito difícil para a gente, em que pessoas se sentem no direito, na televisão, no rádio, na política, de destilar ódio com a nossa comunidade. Vimos agora recentemente, né, a campanha do Burger King e outras campanhas, e o pessoal sempre atacando. E isso mostra que existe preconceito sim. Existe preconceito, a gente não vai se calar, não vamos ficar de braços cruzados, porque esse país também é nosso. Nós queremos o direito fundamental da Constituição, que é liberdade como qualquer outra pessoa, e nós não vamos desistir nossa liberdade. Então vamos continuar com esperança, continuar lutando, e como eu disse, vamos ser felizes, mesmo que tentem nos impedir.
Olha, eu achei a gente achou aqui umas frases muito interessantes. Ó, Robin Tyler dizendo: se a homossexualidade é uma doença, então deveríamos avisar diariamente no trabalho: oi, não posso trabalhar hoje, ainda estou gay.
É bem isso, né?
A outra, Ernest Gaines: por que é que culturalmente nós nos sentimos mais confortáveis vendo dois homens segurando armas do que dando as mãos? Essa é perfeita, né? Deus é meu pastor e ele sabe que eu sou gay. Reverendo Troy Perry. E o outro é isso, eu sou gay e isso é parte de mim, é o que eu sou. A gente tem que gostar da gente exatamente assim. Não por ser gay ou hétero, mas por ser humano. Isso aí. Sim. Deixa eu ver se o Anchieta e a Glaucia têm mais perguntas, Anchieta.
Não, estou satisfeito. Não, eu queria saber o seguinte... Você deu um número assustador de mortes aqui no Brasil, o país que mais mata. Você acredita que esses números são reais ou podem até ser mascarados, ser ainda piores?
Eu acredito que podem ser ainda piores, porque quem faz levantamento são organizações do terceiro setor e internacional. A nossa briga é que o Estado brasileiro coloque esses dados nos levantamentos oficiais. Por exemplo, a população LGBT não está no IBGE, não está no censo. Então a gente não consegue nem saber onde estão, como trabalham, como qualquer outro cidadão. Então nós acreditamos que esses dados podem ainda ser maiores e piores. Porque muitas vezes, quando um LGBT vai na delegacia denunciar, não é colocado como homofobia, por exemplo. Então a inclusão pode ser bem pior que esse cenário.
Tá, muito obrigado. Fátima.
Alça.
Não, Fátima, eu só ia comentar que eu tinha falado com o Lucas da questão, né, do preconceito das pessoas achando que os homossexuais, de uma maneira geral, são promíscuos. E eu, Glaucia, acabei de descobrir hoje, com a morte do jornalista Arthur Chechel, que ele era casado, né, com um homem. Eu falei assim, gente, né... Ele não divulga, pelo menos eu nunca vi nenhuma entrevista dele falando, olha, gente, eu sou casado com um homem. Então, assim, era um tremendo de um jornalista, uma tremenda perda, né, para o jornalismo brasileiro. E não fazia diferença, né? Não faz diferença não só para ele, para o Arthur Chechel, mas para qualquer um de nós, para o Lucas, para qualquer um de nós, né? Então, assim, acho que realmente a gente tem que bater nessa tecla de que as pessoas... elas têm caráter ou não têm caráter, e isso independe da escolha sexual delas, né? E vamos celebrar o amor, gente. A gente precisa de amor nesse momento, mais nada além disso. Quer dizer, saúde também, né, Fátima? Que sem saúde a gente não vai para lugar nenhum.
Verdade.
Obrigada, Fátima.
Valeu, Lucas. E então, olha, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente e uma excelente tarde para você.
Muito obrigado, pessoal. Novamente, parabéns por essa temática, uma data tão importante. E que sim, quando vocês, mídias, rádios, televisões, tratam essa temática, ajuda a gente a combater o preconceito e a construir o respeito. Então, sim. Novamente, muito obrigado, parabéns e pode sempre contar comigo.
Um abração. Conversamos com Lucas Siqueira, diretor do Grupo Dignidade, coordenador de juventude da Aliança Nacional LGBT. Falando aí sobre Dia Internacional do Orgulho Gay, comemorado hoje, 28 de junho.